O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Sejam bem-vindos ao Sem Firulas.
Boa noite, amigos ouvintes da Central 3. Estamos de volta. Esta é a 34ª edição do podcast Sem Firulas, diretamente aqui da Central 3. Boa noite, Guilherme Dorf.
Muito boa noite, Fábio Felice. É uma alegria imensa estar de volta.
Que saudades, Guilherme.
Muitas saudades. Vários leitores da nossa página e que descobrimos que eram também ouvintes do programa.
Sim.
Nos questionaram se o podcast teria terminado, cobraram a volta Sim. do podcast. Eu até achei que eles viriam até aqui para bicar a sua SUV.
A minha?
Estava preocupado com isso. Mas muito feliz de estar de volta. A gente tem muitos assuntos para falar no mundo e no futebol. Esse tempo que a gente ficou parado, aconteceu muita coisa e estou ansioso para poder discutir isso com vocês aqui na mesa.
Boa. Olá, André Vidiz. Que saudade, André Vidiz.
Boa noite, Fábio Felice. Boa noite, Guilherme Dorf. Boa noite, nossos ouvintes. Estamos aí de vinheta nova, formato novo, tudo novo, só a gente continua antigo aqui.
Que beleza.
Que beleza. E, bom, vamos lá.
Vamos em frente. Boa noite, Gracinho do Caran. Que saudade, Gracinho do Caran.
A saudade é minha, Fábio Felice, Guilherme Dorf, André Vidiz, Lucas Parolin, que não tá aqui, Rafael Cap, que também não tá, mas o Chico Patti, o grande presidente da Central 3, está hoje conosco. Boa noite a todos.
Boa noite, boa noite. Que honra, hein? Muito bem. O terceiro integrante da mesa aqui, neste dia de retorno do podcast Sem Firulas, é o Luiz Ferraz. Ele que é cineasta, ele é da Olé Produções. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre um filme que está sendo lançado semana que vem aqui em São Paulo e no Rio. Muito boa noite, Luiz Ferraz. Bacana ter você aqui com a gente hoje.
Bom, boa noite a todos aqui. Sempre uma honra falar para vocês, para o público em geral, aqui para comentar sobre o filme. Principalmente sobre futebol, né?
Boa, é isso aí. Vamos então, sem mais delongas, ao gol de abertura aqui do nosso programa.
Serafim, passou para frente, Rache no comando de ataque, está na intermediária do Palestra, finta secamente a Milcar, vira, se atira de longe, atenção, saltou Nascimento, gol! Partida, Humberto!
Que beleza, José Paulo! Fred chutou de longa distância, mais ou menos a 40 jardas. Pegou um tiro potentíssimo, surpreendendo todo mundo, e principalmente o goleiro Nascimento do Palestra.
Tá aí um gol do Arthur Fehrenreit, marcado pelo São Paulo da Floresta contra o nosso Palestra Itália. Luiz, que gol é esse? Conta pra gente.
Olha, parece que deve ser entre... Ele jogou, o Fehrenreit jogou entre 30 e 35, então deve ser dessa época aí. Eu realmente não sei exatamente qual, né? Vocês pegaram aí na internet, sacanearam aí, porque eu não tenho a menor ideia. Não sei, mas é com certeza entre 30 e 35, porque São Paulo é nessa época, né?
Eu acho... Bom, primeiro muito interessante o gol, porque é um gol clássico já do São Paulo contra o Palmeiras, né? Contra o nosso Palmeiras. E o Friedenreich ficou conhecido pelas técnicas que ele introduziu no futebol brasileiro, né? Entre elas o chute com curva, com efeito. E, então, na minha imaginação, esse gol foi com efeito.
Eu acho interessante que você citou a imaginação, porque o Friedenreich é um dos personagens que eu já ouvi falar e pouco conheço. Eu lembro que... Na época do colégio, né, que tinha aquelas colagens, você colocava no fichário, né, que se chamava. Tinha um amigo que ele tinha uma reportagem que falava que ele era o Pelé do amadorismo.
Eu louco.
Isso me marcou bastante, porque é uma alcunha muito forte, mas infelizmente conheço muito pouco da carreira dele.
É, o Fehrenreit, se for pegar a ficha dele, ele passou por acho que mais de 9 clubes,
então, né, Luiz? É verdade, isso aí é bem interessante, porque... Foi só recentemente que acabaram desmistificando essa história dos gols, que ele fez mais gols que o Pelé. Isso aí não é verdade. Uma história incrível, na verdade, que o jornalista, se não me engano, o João Máximo, escreveu a primeira vez sobre isso, porque era uma lenda de boca a boca, assim, que ele tinha feito mais gols que o Pelé, né? Que ele nunca tinha errado um pênalti, também uma lenda muito engraçada. Que depois, se não me engano, é um jornalista do Rio, chama Alexandre Matos. Desculpa, eu não sei o nome dele de cabeça, sinceramente. E ele escreveu desmistificando isso, que ele fez só quase 600 gols, né? Essa que é a marca real. Mas é uma média absurda, porque ele jogou 605 jogos, então é quase um para um. Assim,
quase, né? Um para um, mas a gente, a gente cresce ouvindo que ele fez mais de 1.300, né? A gente cresceu ouvindo isso, então já muito mais que o Pelé, mas esbarrava nesse que é amador, que não era, né?
Pois é.
Se no caso do Pelé já é difícil saber, né? Porque tem o gol da seleção do exército, isso. Gol não sei o que, amistoso. No caso do Friedenreich, então é impossível, né?
E no caso do Túlio, que é mais recente?
Aí não vale.
Mas ele usou a mesma lógica do Romário, né? Do Pelé também, pô. O cara fez o gol dos juniores, lá contou, né?
Contou tudo.
Foi essa história aí, né?
Estamos falando de Arthur Friedenreich porque o Luiz está aqui hoje para falar sobre o lançamento do filme, o documentário Miller e Fred, As Origens do País do Futebol, que lança semana que vem, né? Estreia semana que vem em cartaz. Luiz, conta pra gente de onde veio a ideia de fazer esse filme.
Olha, tudo começou pela paixão que a gente tem de futebol desde criança, né? A realidade é essa aí. Então, ao longo dos anos, você vai lendo coisas, vai entendendo algumas informações. E um belo dia caiu na minha mão um livro, uma biografia do Charles Miller.
Uhum.
E eu li aquilo em uma semana. O livro até que é curto, assim, ele é fininho. E a partir disso eu fui atrás do biógrafo, do escritor do livro, né? John Mills, que é um fanático pelo Charles Miller.
Uhum.
E a minha questão com ele foi, pô, mas tem alguma coisa já feita? Alguém já procurou você? Porque ele é o único, é o cara que mais entende sobre o Charles Miller. Ele falou que não, nunca tinha acontecido nada. Uma vez procuraram ele, isso na época da Copa do Mundo 2010.
Uhum.
E aí eu falei, não, então vou fazer um filme, pô. Já fazia alguns documentários, né? Já tinha produzido alguns filmes, dirigido outros. E começou essa saga aí que durou um tempão, né? Quem faz cinema sabe que até a ideia se desenvolver para um argumento, etc. Uhum. Para chegar na tela, nossa, demora um pouquinho.
Daqui a pouco a gente vai falar dos percalços do audiovisual. E sobre esse projeto de fazer o filme do Charles Miller, por que vocês misturaram com a história do Arthur Friedenreich? Que momento que vocês falaram, bom, vamos falar dos dois?
É claro, não, isso é importante, porque na realidade o que aconteceu? A gente começou a pensar no filme, a história do Charles Miller é uma história bem interessante.
Uhum.
Ele foi, de fato, o pioneiro, o que registrou tudo, o que organizou o futebol, apresentou para os amigos, para os outros cidadãos de São Paulo naquela época. Só que acabava num momento muito importante, que foi antes do profissionalismo, antes de aparecerem outros ídolos de massa, assim, e por uma questão bem... foi um acaso, assim, na verdade não foi um acaso, foi por causa de um outro livro, que é a biografia do Friedenreich.
Uhum.
Descobri que existia um ponto em comum entre os dois, que foi um jogo de 1912, onde o Charles Miller... teoricamente é o último jogo dele que ele jogou registrado em jornais, assim, então acabou que virou uma ponte simbólica aí de uma geração para outra. E a história do Friedenreich sozinha já daria um filme absurdo. O cara, meu, lutou na guerra de 32, foi dado como morto, voltou, ele não parava de pular de time em time, né, como você falou no começo. Acho que passou por mais de 10 times.
Acho que foram 10, mas ele foi e voltou várias vezes.
Nossa,
né? No Ipiranga ele jogou umas 15 vezes.
Não, e teve um time que ele fundou, ele, o Paysandu, na época, e ele jogou um jogo, aí foi contratado de novo. Naquela época não tinha esse troca-troca de... Não era profissionalismo, então as pessoas não tinham contrato.
Uhum.
E o desafio foi esse, então. A gente acabou que, pô, eu tinha que falar não do Charles Miller, não do Friedenreich. A ideia era falar as origens, né? Pegar um pouco desse momento que surgiu a parada toda, né? Surgiu tudo dali. Isso ninguém fala muito, ninguém entende muito, é tão distante. Mal tem imagens disso, né? Então, acabou que a gente fechou nesse período histórico, aí até 1919, que é um dado, que é um ponto marcante também na história do futebol.
Uma vez eu li uma história interessante sobre os primórdios do futebol na Inglaterra, que é a história da invenção da regra do pênalti. Não tinha a regra do pênalti no começo, E os times começaram a fazer falta perto do gol para evitar o gol adversário. Ainda era na época do amadorismo e propuseram a regra do pênalti. Falar, se fizer uma falta a tal distância do gol, é um tiro livre, etc. E os amadores acharam aquilo ultrajante, acharam que é contra o espírito do jogo. Porque a regra não podia partir do princípio que o adversário ia fazer uma falta só para não tomar gol, né? Isso, se fosse para jogar assim, não tinha sentido jogar para eles, né? E acho que é uma discussão atual, mas que nesse ponto não faz sentido, né? Ninguém hoje em dia fala, não tem que ter pênalti, porque senão você tá partindo do princípio que... É, você descobriu alguma história interessante, assim, né?
Sim, não, isso é muito, muito legal você falar disso, porque tem aquela lenda de que o futebol era um jogo de lords, né? Que era tudo cheio de nome e toques, etc. Uhum. E justamente o cara que traz o Friedrich, ele tira o Friedrich da várzea e traz para os clubes, que é um alemão louco lá, que chamava Hermann Fries, que isso a gente está no filme, inclusive. Ele era o cara que trouxe para São Paulo, ou para o Brasil, né? O jogo de contato, de corpo a corpo, de ombro a ombro e tal. E no começo da chegada do cara foi assim, é isso, nossa, que absurdo, isso é falta, isso não pode. E é engraçadíssimo, você lê isso nos textos, os colunistas xingando o cara, mas assim...
Estão matando o futebol brasileiro.
Era tipo isso, era muito engraçado. E só que começou a ganhar, eles começaram a ganhar os times do Germânia, né? Que é o Clube Pinheiros atual. E foi o cara que falou, não, o Friedrich vai jogar comigo. Então é interessantíssimo, no filme você vê lá, tem uma foto incrível do primeiro time do Germânia, que é só os alemãozão, branquelo, bigodão, não sei o quê. De repente tem um maluco ali, um humano mulato, assim, mancarado de gorrinho, baixinho. Falei, esse cara é o Friedrich, com 17 anos. Essa é a foto incrível, assim, que está no filme. Super marcante, bem importante para a história do futebol.
Uhum. Tô pensando um pouco aqui, ouvindo vocês falarem. É engraçado, a gente já discutiu aqui várias vezes pelo fato de, hoje em dia, com todos os recursos audiovisuais que a gente tem, YouTube e tal, um pouco de como isso tira a imaginação do esporte, né? Então, por exemplo, se você abre um jornal hoje, não tem mais a coluna, não tem uma pessoa que fala o que vai além do descritivo do jogo. Você vê um moleque de 12 anos... Bom, o Jean Scher acabou de... Vai se aposentar, mas você vê um moleque de 10 anos que já tem vídeo, já tem empresário. E um pouco como isso tira a mística, né? Da coisa mais interessante do futebol. Como foi o desafio de fazer um filme num período que possivelmente você tinha muito menos imagens, mas que, por outro lado, acho que dá asas pra imaginação, pra você pensar. E ele te dá o caminho, né? Ele não te dá o... sei lá, a resposta. Como foi esse desafio de ter menos imagens, enfim?
Cara, foi bem, bem complicado, viu? Porque a gente... Existem alguns caminhos que a gente tomou no filme que foram muito por causa disso, assim, por causa dessa falta de imagens. Se for pensar que o filme é de entre... A gente marcou historicamente ali, o filme se passa entre 1870 e 1919. Então, acabou que... O cinema se inventou nesse meio tempo, rádio já existia, mas muito pouco também, e locução de jogo, então foi só depois, foi nesse gol que a gente ouviu no início do programa aí, que foi nos inícios dos anos 30, começou a ter mais locução, locutor tal de futebol, talvez tenha um pouquinho antes, mas enfim. Então a gente acabou tomando algumas decisões, né? A primeira foi uma pesquisa histórica bem aprofundada, a gente achou coisas bem raras, a gente achou um jogo na França, que é um material maravilhoso, que a gente telecinou novamente, foi um custo bem alto do filme, mas foi importante que foi um jogo entre... Foi o primeiro jogo de um time de futebol do Brasil na Europa. Foi um jogo entre o paulistano e a seleção da França. E o paulistano ganhou de 7-2, com 3 gols do Friedrich.
Foi pouco ainda.
Foi pouco, não. Foi um massacre dos paulistanos, que no filme você vê lá que eles se autotitulam como Brasil. Uhum. 7-2 em Paris. Então foi um jogo histórico. Assim. Na verdade foi uma excursão do paulistano, se não me engano, em 25. Isso é um pouco do escopo do filme, mas a gente achou essas imagens tão bonitas, uhum, que a gente pôs. E tá lá, então o primeiro recurso foi esse. A gente foi na Cinemateca, aqui em São Paulo. Existe um livro do jornalista Luiz Anin, que ele mapeou toda a cinematografia do futebol brasileiro. e tudo, a maioria dos, desses filmes estão lá na Cinemateca. Infelizmente, a Cinemateca está com um problema de gestão e de pessoal, na verdade. É uma crise institucional já faz algum tempo. E a gente não conseguiu nem ver esse material, porque é um material tão sensível, um material de autocombustão, de nitrato de prata ainda, no início do século XX. Então, existem poucas pessoas aptas a mexer nesse material. E por um momento a gente achou que ia conseguir. Só que em janeiro desse ano teve um incêndio na Cinemateca. Nossa. E a gente... aí acabou todo tipo de conversa, os caras não respondiam mais e-mail, ligava lá. Fui lá falar com o pessoal, não deu pra tirar nada, infelizmente. Enfim, outra coisa importante só pra comentar aqui, que é importante, e tem momentos cruciais da história do futebol e do filme, que não tem nenhum tipo de imagem. Então a gente acabou fazendo uma interpretação disso, de descrições, até de passagens dos livros, assim, que foram um jeito que a gente encontrou para trazer isso, trazer essa emoção, trazer o conflito, porque um filme parte disso, né? Tem que ter uma história, tem que ter um conflito, tem que ter uma resolução. E a gente acabou interpretando. Não tivemos a pretensão de ser de época, tá? Só para deixar claro aqui. Foi uma interpretação livre nossa lá. Uhum. E ficou, o resultado me agradou bastante. Dia 28 tá aí nos cinemas aí pro pessoal conferir.
Guardamos ansiosamente. E você comentou que o Friedenreich foi da Várzea para os campeonatos oficiais, entre aspas, aí. Essa mistura é bastante simbólica do futebol brasileiro, né? O Friedenreich foi o primeiro personagem a estabelecer essa relação?
Cara, ó, eu não sei se foi o primeiro, mas eu sei que ele foi o mais marcante. Porque a gente tem essa coisa na nossa cabeça, no nosso imaginário, de que o futebol foi criado pelo Charles Miller, né? Ele trouxe e organizou. Uhum. E foi o cara que registrou, entendeu? Em 1894 ele chegou com a bola, com os livros de regras e com os uniformes e tal, tal. E ele começou a jogar, começou a treinar. Na época não tinha campos, então os caras iam onde? Na Várzea do Carmo, que é o rio lá do centro de São Paulo, que é onde as pessoas moravam. Naquela época tinha 200 mil pessoas em São Paulo, entendeu? Isso é uma coisa bem importante de... A gente marca bem no filme também, porque é uma outra noção hoje, né? Uhum. E então, assim, e o primeiro jogo oficial, que é o primeiro campeonato, é 1902, o primeiro campeonato paulista. Então, até esse momento, 1894 a 1902, existe um tempo, um período de que o Charles Miller vai trazendo pessoas, outras pessoas já conheciam, e a Várzea foi rolando solta. Quem não era de clube, jogava lá, entendeu? Quem não era da... Porque eram cinco times apenas, cinco clubes do primeiro campeonato, mas na parada disso tinha todas as outras pessoas que não eram dos clubes e que gostaram do jogo, uhum, viram a galera jogar e foram jogar também. O Friedenreich vem disso. E por um acaso da vida, ele era neto de um alemão. E o tal do Hermann Fries viu esse cara jogar na Várzea, que tinham vários clubes de Várzea, e falou, não, vem jogar com a gente aqui, vamos ganhar o campeonato, vamos trazer esse moleque. Uhum. E foi isso que aconteceu. Ele ficou pouquíssimo tempo lá, ele mal jogou pelo primeiro time, que na época não tinha substituição, né? Então era o primeiro time, os 11 titulares e os 11 reservas, os caras treinavam lá juntos e tal. E então, assim, marcante com certeza foi o primeiro cara, assim, que fez essa passagem, né? Só que a coisa era muito rápida, né? Em 5 anos aí, sei lá, quase todo mundo já jogava, entendeu? Em 1910, o Corinthians, acho que foi fundado, e o Ipiranga, que é um outro time de Várzea famosíssimo, que foram aceitos no campeonato principal. Enfim, aí a história se desenrola, uhum, né? Vai embora, né? Mas com certeza, o Friedenreich foi marcante. É a essência do futebol, né? Brasileiro. É o... Sim. Cara que jogava lá, ele era um mestiço, jogava nos campos solto. Tentaram domesticar ele no campeonato, vamos dizer assim, porque o cara jogava muito, ele se destacava, e acabou que o início da carreira dele é até super polêmico, porque ele vai pulando de time em time, assim, até chegar no paulistano de uma maneira ali que ele se estabeleceu por muito tempo, né? Por 9 anos ele jogou no paulistano.
Inclusive, essa semana, terça-feira que passou agora, é o dia do futebol, por causa da fundação do Esporte Clube Rio Grande, que é o primeiro time do Brasil, em 1900, né? A gente até fez um post sobre isso no Sem Firulas, convidando o pessoal para assistir o trailer do documentário, que 6 anos antes, foi quando o Charles Miller voltou da Inglaterra com a bola. E um ano depois foi a data do primeiro jogo, né, que se tem história.
É, isso é super polêmico, né?
É.
Porque o primeiro jogo registrado, né? Dizem, sim, sim. Tem gente falando que no Rio teve um jogo antes.
É, inclusive, se você pensar, o cara chegou com a bola, só um ano depois foi ter um jogo oficial, o que ficou fazendo a bola nesse tempo?
Não, e é muito louco, porque, na verdade, só se foi saber desse jogo 50 anos depois, entendeu? Quando o Charles Miller deu uma entrevista para o grande historiador de futebol dos primórdios, o Tomás Mazzoni, e ele descreveu esse jogo.
Entendi.
E aí os caras falaram, então esse foi o primeiro jogo.
A Companhia Ferroviária de São Paulo Railway e os funcionários da Companhia de Gás.
Exatamente.
Até fala-se bastante no documentário, pelo menos no trailer.
Sim, falamos. É bem citado. A gente fala um pouco dessa polêmica, porque eu acho que a ideia do filme é desmistificar um pouco essas lendas estabelecidas, porque o primeiro, o melhor...
Outra é a origem do Freire também, né? Que fala, não, que eu, né? Filho de alemão com uma negra brasileira.
Exatamente, uma mulher, uma negra ex-escrava que lavava roupa nas margens do Tietê, de Belos Traços. Não tinha nada disso. O Luiz Carlos Duarte, que é o biógrafo do Freire, que participa do filme, ele deixa isso claríssimo, no livro, principalmente, e falando pra gente no filme. A gente colheu essa conversa com ele. Uhum. E ficou claro, assim, ele era um neto de um alemão, a história da família do Friedreich é impressionante, é incrível. É, eles vieram fugindo da Alemanha, da Revolução lá de 1848, se estabeleceram aqui no Sul, fundaram, fizeram parte da fundação de Blumenau, e pelo acaso ali também da vida dele, eles vieram para São Paulo. E acabou que dentro dessa casa, o avô do Friedreich teve 9 filhos, um deles, o pai do Friedreich, acaba se envolvendo com uma gregária da família, que era uma negra, pelas fotos, a gente percebe isso, porque não existe muito registro dela. Só que o Duarte fez uma pesquisa incrível, junto à família, junto ao Blumenau, junto a jornais da época, descobriu que ela era uma professora regular, dava aula na escola, numa escola pública, na Praça da República. E então ele conseguiu deixar provar por A mais B com fatos históricos que não, ele, Friedreich, não era filho de um alemão com uma ex-escrava, ele era filho de um brasileiro, neto de um alemão, então, filho de uma mulher negra que era uma professora regular. Então esse mito também cai, assim, muito mais no livro do que no filme, eu só coloquei ali no filme, né? Mas enfim.
Você, antes da gente começar aqui a gravar, você estava falando que vocês chegaram a entrevistar o neto do Charles Miller. Conta pro pessoal com quem mais vocês conversaram que tá bacana de prestar atenção no filme.
Não, claro, procuramos, né? Depois que eu falei com o John Mills lá atrás, o biógrafo do Charles Miller, ele me indicou o neto do Charles Miller, que, na verdade, é uma família bem grande. Ele acabou que é o que responde, vamos dizer assim, pela família sobre esses assuntos. Uhum. E ele foi um cara sensacional, super aberto, quis falar, sempre topou participar, etc. E quando a gente fechou as gravações, eu falei, pô, vamos conversar com você em algum lugar que represente alguma coisa pra você, né? Ou pro Charles Miller, vamos dizer assim, pro seu avô. Onde você acha? A primeira coisa que eu pensei foi levar ele no Pacaembu, tem a praça Charles Miller lá, né? E ele falou pra mim, pô, nunca fui no museu, você acredita, do futebol? Eu falei, pô, não é possível. Você é o neto do cara que trouxe, você não foi lá e tem um negócio enorme sobre ele lá. Vamos lá, então. Ele falou, pô, lógico, então a gente foi. O Museu do Futebol é um dos nossos parceiros do filme também, super pessoal fantástico.
Tem um acervo espetacular de fotos, né? A primeira sala do museu é espetacular.
É,
né?
A sala Origens, inclusive, inspirou o nome do filme por causa disso, porque é um acervo fabuloso, assim, eles nos ajudaram muito na pesquisa, nos caminhos da pesquisa. Então a gente conversou lá, então levamos um pouco esse mundo do Charles Miller lá, e foi super interessante ver essa visita. Registramos a visita do neto do Charles Miller no Museu do Futebol.
A primeira visita.
Pois é. Além dele, tem os biógrafos que eu comentei, o John Mills, do Charles Miller, e o Luiz Carlos Duarte, que é o do Friedreich. E a gente convidou também os três loucados, que é o Celso Unzelt, o Paulo Vinícius Coelho e o Marcel Duarte. Porque eles são, né, a lenda viva, aí na boa. Sinceramente, eu fiquei emocionado quando conheci eles, porque cresci os caras vendo os caras falando sobre curiosidade, sobre história do futebol. E achei um jeito até legal para homenagear e ter esse contato com eles. E, lógico, trazer essa leveza que eles dão, sempre deram no jeito deles contarem essa história do futebol, que é fantástico. Então, as curiosidades, os dados, a própria história, né? O Celso, uhum. O Celso é um pesquisador, né? Um cara super conhecedor da história do futebol. E pro filme, dentro da narrativa, encaixou perfeito, porque sai um pouco dessa coisa meio histórica, sabe? Uhum. Ah, o Charles Miller, aí vem entre eles e fala, não, mas peraí, eles também foram artilheiros, Charles Miller foi artilheiro também. Então rola um papo mais descontraído no filme. Legal. Que ajudou a dar uma leveza, assim.
Os Eternos Loucos por Futebol, que agora eu tô com o canal dos Três Loucados, que constantemente indicamos na nossa página, né, Guilherme?
Receberão nossas bolachas em breve.
Receberão nossas bolachas em breve. Estamos em contato com o Marcelo. Bom, então, semana que vem, entra em cartaz, Rio e São Paulo.
Exatamente, dia 28 de julho, uma quinta-feira, dia de estreia de filme no Brasil em geral, dia 28 de julho, estreia Miller e Fried, As Origens do País do Futebol, aqui em São Paulo, na Caixa Belas Artes, no Rio de Janeiro, no Cine Odeon.
Boa.
É, contamos com a presença de todos aí, porque a gente sabe que a primeira semana de um filme no Brasil é o que conta, né?
Pois
pra é. Continuar a sua carreira aí. Esperemos que... Período de férias aí, chama a garotada, chama a molecada,
fiquei
por
sabendo
favor.
Dessa recentemente, que o primeiro fim de semana é o que garante os futuros, né? Então...
É, se a sala vai bem ali no fim de semana, acaba ficando mais de uma semana em cartaz. E a gente espera que fique, porque é uma história sobre o Brasil, entende? Uhum. Mais do que o futebol em si. O filme ele tem uma frase de abertura que é o conhecimento do Brasil passa pelo futebol, que é uma frase do José Lins do Rego, que é o flamenguista eterno aí. Olha lá, nem...
O Guilherme Dorf está trajando uma camiseta.
Que coincidência, nem tinha reparado nisso. E, pô, então vocês aqui são um exemplo disso, né? Cultura, futebol não é simplesmente falar de futebol, de um esporte, é falar um pouco sobre nós mesmos aqui no Brasil. Lógico, a gente sabe que não é todo mundo que gosta de futebol. Pesquisas mostram que tem gente que... Mais gente que não gosta de futebol isso. Do que tem futebol. Mas a gente sabe que faz parte de um alicerce cultural da nossa. Tem que ser divulgado, tem que ser defendido e tem que ser falado. Né? E tem que ser colocado como não apenas um esporte, né?
De nossa parte, apesar do Zuckerberg não gostar muito, a gente vai continuar divulgando e trazendo mais pessoas ao cinema e para aprender a ver filme de futebol e para também sair um pouco dessa cultura de só querer ver coisa do próprio time ou de um ídolo. É, a gente tem que, de certa maneira, pode ser um pouco arrogante, mas educar as pessoas a pensarem que o futebol tem todos esses lados que você falou, tem cultura, tem história, e é uma oportunidade de conhecer o Brasil de uma forma melhor, saindo um pouco dessa questão do semana a semana, meu time precisa ganhar, então faremos o possível para lotar as salas nessa primeira semana.
Não, sensacional, gente.
Luiz, eu queria falar com você um pouco sobre os outros projetos da Olé Produções. É, vocês fizeram um documentário do Silvério, né?
Pô, com certeza.
Pai do gol,
cara fenomenal. Lenda viva também. Foi também uma motivação pura e simples de querer conhecer ele, ver um jogo com ele na cabine. E eu liguei, conseguimos o contato, liguei pra ele, ele falou, pô, lógico, vem aí, né? Só que fui com a câmera, fui com um som legal, vamos gravar, contamos uma história boa, porque o filme, esse é um filme já de 2011, não, 2010, se não me engano, 2013, perdão, então é um documentário de 20 minutos que a gente fez pra circular em festivais, uhum. Cinema, e conta a história do Silvério, né, na verdade a gente não aprofundou na história dele, mas a história do pai do gol, porque... Não, o que é o gol? Ele fala, pô, já... Então é uma frase marcante, porque ele falou, pô, já narrei mais de 20 mil gols.
Uhum.
Assim, né? E por como fazer tanta emoção todo tempo, com tanta história, com tanta força. E ele é um cara passional, né? Ele ama o futebol e ama o que faz e espera que as pessoas também sintam o que ele tenta passar, né?
É, a gente entrevistou ele no ano passado, é uma conversa bacana. 20 pô. Mil filhos ele tem, né, Jaquil?
Não, e ele figurasse. Ele...
E rodou o mundo, né? Foi pra um monte de festival.
Cara, o pai do gol passou, eu sei que passou aqui no Brasil, a gente foi bem em festivais, assim, de divulgação, no Cine Ceará, passamos no Nordeste inteiro. Fora do Brasil também foi legal, ganhou um prêmio, acho, nos Estados Unidos, no Festival de Nova York, que é um festival de filmes brasileiros, mas em Nova York. E além desse, a gente fez outros filmes de futebol.
Sim.
Pela Olé Produções, a gente produziu um documentário chamado Sobre Futebol e Barreiras, que eu assino a produção, né? Quem dirigiu foram quatro pessoas, o Arturo Hartmann, Lucas Justiniano, o João Carlos Assunção, jornalista do Lance, o Janka, e o José Menezes, também um cineasta. E esse filme foi de 2011, na verdade, que a gente filmou em 2010. Também é uma história bem legal. Eu acho que futebol, no final das contas, ele é uma grande desculpa pra gente falar sobre as pessoas, sobre a sociedade em geral. E acaba que identifica uma história ali, dá vontade de falar, né? Então a gente vai lá e batalha pra produzir.
Acho que cabe destacar, como eu ia citar isso, sobre o Futebol e Barreiras, que é um documentário que vocês fizeram mostrando a Copa de 2010 e o conflito Israel-Palestina, não foi isso?
Exatamente, o filme ele foi filmado durante a Copa do Mundo de 2010, no período da Copa, só que em Israel e na Palestina. Então a nossa equipe estava presente lá 40 dias, 50 dias na verdade, e foi caçando personagens, porque o grande objetivo do filme era falar sobre as nacionalidades, sobre esse sentimento de nação naquele lugar tão conflitante do mundo, onde isso é bem recente, né? Israel acho que tem 60 anos, se não me engano.
48, se não me engano.
Pois é, então foi muito interessante porque a desculpa era futebol. Começava o papo sobre futebol e a coisa ia crescendo, crescendo, e os personagens iam se soltando e vinha aquela verdade de você, que você só consegue depois de você ficar um tempo com a pessoa, claro, conversando, conhecendo. Foi marcante, assim, fomos muito bem nesse filme, passou em muito lugar, a gente divulgou bem, ganhou prêmio na Argentina, aqui no Brasil passou em diversos lugares, o filme, a primeira exibição, se não me engano, foi na Mostra de São Paulo,
uhum,
que foi várias sessões lotadas, pessoal se emocionando. Foi bem interessante, assim. Ah, você, como produtora, foi um orgulho, né, cara? Fazer um filme desse porte, assim, pra ter essa discussão, acho que é bem bacana.
Vale destacar a importância, né, das mostras, da Mostra de São Paulo, do Festival do Rio e da Cinefoot, né, que consegue fazer um trabalho bem legal pra entregar...
Cara, o Cinefoot é... Putz, eu queria ter tido essa ideia, né? Porque é sensacional. Antônio Leal ali, a equipe dele são... Eles são uma bênção para quem gosta de futebol, para quem gosta de cinema, para quem quer ver esse tipo de coisa. Porque a maioria dos filmes é sempre isso. Sempre nasce de uma paixão. Ah, o cara gosta de futebol. Por quê? Porque ele é apaixonado por futebol. Por um time, por um bairro, por um jogador. E disso se discute em tudo, né? Se discute o dia a dia das pessoas, a motivação das pessoas. Enfim, o Cinefoot é fundamental. Acho que está no sétimo ano de edição. O Miller e Fried... Foi exibido lá, uhum, na competição esse ano. Foi bem legal. E é uma referência no Brasil, porque no mundo inteiro tem festival de cinema de futebol. E no Brasil, o Cinefute é nosso representante aí, conhecendo todo mundo. Sensacional, assim. Eu sou fã do Antônio.
É. Boa. Eu até te perguntar mais como curiosidade. O mercado do DVD, ele tá caindo muito nos últimos 2-3 anos, acho. E o streaming tá tomando conta, como é que a gente faz, por exemplo, pra ver um filme que já saiu de cartaz, ou se não é Cinefoot, a chance de ver uns filmes espetaculares sobre futebol é quase zero. Como que você sugere pra quem gosta de filme de futebol, que vai atrás da... liga pra produtor e pede uma cópia?
Não, então, eu acho que isso é bem legal de você falar, porque a distribuição é considerada um gargalo, né? Uhum. Somente no Brasil, mas eu acho que Esse método, esse jeito de distribuir filme veio para ficar. Cada vez mais a gente vai ver filmes diferentes em lugares, tipo, diferentes. Então, em sites, ou, por exemplo, os video on demands, né, os VODs, é por aí que a coisa vai acontecer sempre. A Olé, por exemplo, nesse caso aqui, a gente, no Miller e Free, a gente optou por não ter uma distribuidora. A gente falou com várias distribuidoras, e o modelo de negócio deles pra gente não funciona, porque a gente tem que ser realista, né? Documentário no Brasil, na verdade não, mas no mundo inteiro, documentário é pra TV, né? A televisão que absorve esse tipo de produto, né? Vamos dizer assim. E incentiva e produz por ser mais barato, por ter mais horas, etc. Então, naturalmente, o documentário ele vai cada vez mais estar ligado com as televisões. As televisões cada vez mais estão percebendo que não podem ficar simplesmente na TV ali mesmo. Então, elas estão abrindo seus canais on demand, todos. Então, naturalmente, tem que ir para esses lugares. Então, no Brasil tem diversos, né? Tem o mais famoso, que é o Netflix, o Monstro, que é um perfil de TV mesmo. Eles compram um filme e tá lá. Fica lá durante 2 anos, 3 anos e tal. Outros VODs que tem por aí, o NetNow é muito bom também, tem bastante coisa. Tem bastante coisa de futebol no NetNow.
Uhum. Tem mesmo.
Tem bastante coisa.
Tem a própria Globoplay, né?
Globosat Play, tem bastante coisa. Que são os trabalhos da... São os projetos associados à Globosat, né? Uhum. Globo News. No nosso caso, a gente vai entrar no NetNow. Ah, o Miller e Fried vai entrar no NetNow, se não me engano, no fim do ano já.
Entendi.
Mas existem outros canais on demand na internet. Não são ligados à TV. Que é o próprio Vimeo. Tem um canal excelente de vídeo on demand. Chama Vimeo On Demand. Uhum. Que é muito bom. Tem muita coisa de futebol, principalmente em inglês. Tem muita coisa de futebol em inglês, assim, porque lá eles produzem muito sobre futebol, né? Impressionante. Tem vários canais ótimos também, vocês devem saber muito mais do que eu. Tem o Google Play também, tem muita coisa legal de vídeo on demand. Uhum. E no Brasil, assim, não chegou muito, não pegou ainda, mas tem uns outros canais de vídeo on demand mais independentes, tipo IndieFlix, Filmmakers.
Tem o Oldflix, né? Com um filme antigo.
Pois é, tem um monte, cara. Tem muito, assim,
opção. De repente pinta um Footflix aí.
Cara,
fica a dica pra...
Fica a dica pro Cinefoot aí, que podia fazer isso aí, viu? Porque o acervo deles deve ser bom.
O Dia de Clássico vai estar disponível no Globoplay, não?
Pô, Dia de Clássico, com certeza. Dia de Clássico já está disponível no Globosat Play. É a série que a gente fez lá com o Daniel Leon. Uhum. A gente fez 10 episódios esse ano. Foi um sucesso de foi muito bem assim, recebido dentro do canal da Globosat. Está disponível no Globosat, no Mais Globosat Play. Uhum. É bem importante. É um canal deles lá. Mais Globosat Play.
Só buscar que acha, então.
Sim, por
baixa
favor.
Todos os plays possíveis da Apple Store. Da...
Sabe, Fábio Felice, eu comecei a falar com o Luiz por causa do Dia de Clássico, na verdade. Sim. Porque lá atrás foi um projeto que me chamou muita atenção. E acho que de vocês também, né? A gente discutia. Uhum. Falei, é um negócio muito interessante e muito não Globo, para estar na Globo, né? Porque, bem ou mal, a gente sempre teve essa demanda, o Adelino, nosso amigo do Canto das Torcidas, sabe bem, de mostrar a realidade da torcida um pouco mais aprofundada, e HD, e bem feito, não ser um cara que nem o Drucker lá, o gremista, que fica ali filmando, enfim, tenta fazer uma coisa profissional, mas com poucos recursos. E foi, achei muito legal como, no Dia de Clássico, conseguiu mostrar... O dia a dia de torcidas e coisas que brasileiros não têm acesso, puta, de uma maneira aprofundada.
Não, Dia de Clássico, cara, o Leon, que é um louco, né? Aquele cara é um maluco, assim. Eu conheci ele através do diretor da série, que é o Guilherme Valingo.
Grande Yuki.
Grande Yuki, exatamente. Quem sabe, sabe. E ele, cara, ele falou: o meu sonho é ir pro Marrocos, cara. Eu falei: não, velho, Marrocos não vai dar. Com um produtor ali, orçamento, falei, não, Marrocos tem que ser Marrocos, porque a gente tem que ir pro Marrocos, uma coisa maluca, olha esse vídeo, olha esses caras. Falei, beleza, se a gente vai pro Marrocos, mano, a gente tem que filmar os outros todos no Brasil, porque é muito caro. Uhum. E acabou que a gente deu um jeito ali no orçamento e tal, diminuiu o esquema deles, e foi. E foi assim, é realmente, pra quem nunca viu a torcida do Raja Casablanca ali, do Wydad, é impressionante, um negócio assim... que não existe mais. Não sei, no Brasil, quando eu era moleque, nos anos 90 ali, ia ver jogo, ia ver clássico, São Paulo, Corinthians, São Paulino. E você ia ver as finais do campeonato, era aquela muvuca ali, você pegar ingresso na hora ali, o cara perdia uma grana, você entrava. Os caras estão nessa ainda, entendeu?
É isso que eu achei muito interessante no Dia de Clássico, que não mostra só dentro do estádio as torcidas, mas... Tudo que envolve ir num jogo, né? Então, como você consegue o ingresso, como a polícia te trata, como as torcidas lidam uma com a outra. Enfim, mostra tudo que... Todo o movimento social pra você ir no jogo, né? Não fica restrito à torcida. E, pô...
Não, total, cara. E a gente presenciou, assim, essa coisa dos ingressos, né? Cada vez a gente foi correndo... gente tinha pra, é uma narrativa, né, de 20 minutos, 20, de 28 minutos. Então a gente teve uma dificuldade sempre de construir isso, tipo, o que a gente vai falar, né? Tem que ter um conflito, tem que ter uma história, senão fica lá, o cara foi no jogo, legal, parabéns, foi no jogo. Não, e a gente começou a perceber que a própria produção em si já era interessante pra gente assumir ali como... como pra até, até pra dar uma espontaneidade pra coisa, pra ser verdade. E de fato ali, não teve um jogo que a gente produziu demais. A gente, o próprio diretor falou, não, vamos esperar um pouquinho. Teve um jogo, acho, Santa Cruz e Sport, que a gente gravou lá na Ilha do Retiro. E é, foi um dos... A gente decidiu, o recorte que a gente decidiu fazer nesse jogo era que ele ia na torcida visitante. Ia na torcida visitante, comprar ingresso, como é que faz, entendeu? Ou é co-organizada, que né, tem um esquema lá, ou a gente, foi uma coincidência absurda, no dia que a gente chegou lá, tava aberto para visitante durante 2 horas. A gente foi lá e a gente tem as imagens lá, o cara, meu, e o Leão é grande, né? Então ele foi se enfiando no meio ali, pegou ali, pá, conseguiu o ingresso. Mas assim, coisa que logo, daqui a pouco não vai mais ter, eu acho. Mas enfim, foi um projeto bem bacana, estamos negociando aí uma futura temporada.
Opa, boa.
Vamos ver se para 2017 a gente consegue exibir.
E de projetos futuros da Olé, o que você pode adiantar pra gente?
Cara, temos... Nossa, a produtora não faz só trabalho de futebol, né?
Sim, sim.
Infelizmente. Mas a gente produz outros projetos bem legais.
Ah, não, eu perguntei especificamente de futebol. Vocês estão lançando ou já lançaram o documentário do Artigas, né?
Exatamente. A gente fez um documentário ano passado sobre o centenário do Vila Nova Artigas. Uhum. Foi do arquiteto, foi bem legal, uma repercussão legal. Foi grande, a família. Foi um projeto muito importante para a memória. Porque trabalhar com documentário, trabalhar com cinema em geral, é você preservar uma memória, entendeu? Você construir isso. Então, na onda do Artigas, a gente acabou fechando uma parceria nova, um trabalho novo, que é um documentário sobre o Paulo Mendes da Rocha, também um arquiteto, um dos discípulos do Artigas, vamos dizer assim, que está vivaço aí, já está bem com idade, mas a filha dele procurou a gente,
legal.
A Joana Mendes da Rocha, e a gente vai iniciar essa semana, ela já filmamos uma parte... Filmamos em Portugal já, filmamos aqui em São Paulo, no escritório dele, com ele, que é um cara incrível, um cara super, super articulado, assim, né? E a gente vai começar agora a finalizar, é a última leva de como se fala, de filmagens, para começar a montar, para início de 2017 estar pronto o filme. E a gente, esse é o primeiro projeto, a gente tem outros projetos em andamento, tem uma série sobre imigrantes, a imigração recente no Brasil, chama Terra Dourada, um projeto do Fernando Onesco, que é um parceiro já nosso das antigas. Ele desenvolveu a ideia, a gente vai dirigir juntos, porque são vários episódios. E estamos aí também negociando com 2 canais, vamos ver quem que fecha aí, se a gente consegue. Porque esse trabalho nos bastidores, meu, te falar, meu, demora. Mas enfim, estamos aí, estamos conversando com eles. A princípio são esses os projetos. Estamos desenvolvendo um projeto sobre Dom Pedro II também.
Opa.
Vamos ver se que sai dessa história aí, porque é um período bem louco, né? Essa parte do Império, a gente não tem essa ideia. Né? Império. Surgiu por causa do Miller e Fried.
Boa. Bom, a gente vai falar de um tema aqui rapidinho que, sem dúvida, cabe um possível documentário, produções audiovisuais. Vamos viajar no tempo aqui.
Volta para o futuro.
Bom, dia 17 de julho de 1994. O que aconteceu nesta data, Guilherme Dorf?
É tetra, Fábio Felitti. Você esqueceu de falar que as efemérides são um oferecimento...
De Fernando Figueiredo Melo.
Fernando Figueiredo Melo, que mandou um grande abraço pro Luiz, por isso que eu dei esse gancho. Essa Copa a gente sempre gosta de voltar a ela, porque eu acho que foi o nosso nascimento no mundo futebolístico, né?
Não cansamos de reverenciar a Copa.
Não cansamos de reverenciar essa Copa, ela foi muito marcante pra gente, pô, a primeira Copa que eu me lembro bem e acompanhei os jogos e o Brasil foi campeão e teve tudo isso. Mas eu acho que, tirando o fato dela ter sido importante pra gente pessoalmente, ela teve sim uma importância histórica, porque o Brasil teve três campeonatos mundiais perto um do outro, aí ficou 24 anos, que foi um grande tabu, né, sem ser campeão. Chegou a ser campeão em 94 nessa Copa.
Apenas Gracindo Caran acompanhou essa fila.
Exatamente.
Sofreu com essa fila, certo, mestre?
Exatamente. Acompanhei a fila todinha, de 70 a 94.
E 94 é importante a gente lembrar também que o Brasil vivia um momento meio carente, conturbado. A gente tinha acabado de perder um grande ídolo, que era o Ayrton Senna. Essa seleção de 94... ela é um pouco injustiçada, ao meu ver, assim. Ela foi muito elogiada até pelo Cruyff. É uma daquelas meia-verdades que a gente discute, né? Será que foi aí que começou o futebol feio? Será que esse futebol não era tão feio quanto a gente lembra? A gente não sabe. Vou falar aqui a seleção base, o time base, e pra gente ir lembrando dos personagens, né? Então a gente teve o Taffarel, que, na minha opinião, foi nessa Copa que ele se tornou um grande ídolo e continuou aí em 98. O Leonardo, que teve um papel importante, mas infelizmente a gente lembra dele pela cotovelada, né, contra os Estados Unidos. O Branco, acho que nem preciso falar porque que a gente lembra dele. Aldair e Márcio Santos, que formavam uma dupla de zaga muito técnica. O Jorginho, lateral direito, hoje em dia assistente técnico. Dunga, que acabou levantando a taça.
Hoje em dia técnico do Vasco, Jorginho.
Técnico do Vasco, assistente técnico da seleção, né, foi um tempo.
Foi.
Mauro Silva... E o meio-campo muito, muito forte tecnicamente, né? Tinha o Zinho, que eu acho muito injustiçado, você deve gostar bastante dele.
Enceradeira.
O Raí, o Mazinho, o Bebeto e o Romário. Então, um quarteto ofensivo sensacional. Eu não falei só dos titulares, né?
Sim.
O time todo, mas...
A gente até postou hoje, né, Vidiz, uma foto do Raí com a camisa do Brasil e a braçadeira de capitão. No braço esquerdo, ele ia ser o capitão com o que chamamos de 10 e a faixa, né?
Sim.
E o Pepe Parreira acabou tirando ele.
Trocando, infelizmente, mas como você falou ali no post, teria sido uma cena muito mais bonita ele levantando a taça do que...
Não, se o Raí tivesse levantando a taça, será que a gente ia falar que o Brasil tinha jogado feio, mano?
É, talvez seja por aí.
A gente fez essa pergunta hoje no post e falou, a única coisa que a gente tem certeza que não ia ter é aquele monte de palavrão que o Dunga falou na frente do Algora ali.
É, né? Lógico, aquele Lorde, né?
Mas foi interessante, eu fiquei um pouco receoso desse post, apesar de você ter escrito magistralmente bem.
Ah, muito obrigado.
Porque, né, sempre você tem aquele receio do clubismo, do hating da internet, e eu achei que os comentários foram muito legais, mas as pessoas, acho que foi a ideia do post, as pessoas realmente pensaram que poderia ser, se o Brasil seria ou não campeão, fizeram esse exercício de imaginação, como o time jogaria, e deu uma discussão bem legal.
Boa, é isso aí. Algo a dizer sobre esse grande time, Luiz?
Cara, eu acho exatamente isso. Eu também acompanhei, era criança na época, mas eu acho que se não tivesse 94, não teria 98, não teria 2002. Aí 2006 é uma... não sei o que aconteceu ali, mas... eles jogaram bem também, né? A gente às vezes acha, pensa muito em resultado ali, talvez por causa de 94, mas 2006 ali perdemos de 1-0, né?
Ah, mas...
mas enfim, 94...
E Copa é resultado, né?
Pois que é. Não, em 94, resumindo, 94, assim, eu nunca vou esquecer daquele cara que... daquele sueco lá, o Kenneth Anderson, que fez o gol no Brasil, que eu achava que esse cara era o craque, meu.
Ele é perigoso!
Enfim, 94 tem que ser celebrado, né? Tem que parar com esse papo de jogou feio, não jogou a Copa, eu sou contra o futebol feio. Futebol é futebol, né? O cara, pelo amor de Deus, se o cara, hoje em dia, falar que os volantes jogam mal...
Essa que é a beleza do futebol, né? Você não sabe quem vai ganhar, não tem um jeito certo de jogar, né?
Pois é, ainda
e,
bem.
Pô, a gente gosta de ficar pensando, pô, como seria o time de 94... como contra o time de 70 ou de 82, ou sei lá, contra a seleção, de quem. Mas no futebol, esse time provavelmente não ganharia de outros times históricos, mas ganhou aquela Copa, né? Naqueles 7 jogos foi imbatível. E pô, isso que é legal do futebol.
Uma,
né,
coisa que o mestre Gracindo Caran gosta de relembrar é que, até por a gente não gostar dela, da pessoa e depois ter sido técnico. O Dunga, ele absorve muito esse papel de, jogava mal, era horroroso e tal. Pô, você revê os vídeos da Copa de 94, ele tá dando um lançamento de 30, sim, 40 metros no pé dos atacantes. Assim.
O Brucutu era o Mauro Silva.
Pois é, né?
Do meio campo ali.
Que quase fez o gol do título, né, cara? Isso aí também chutou uma na trave, o famoso beijinho ali na, beijinho. Na trave.
O Viola parou. Também teve chance na prorrogação. Você imagina a gente estar aqui falando do Viola.
Caramba, né?
Diga, Gracindo.
Luiz, Charles Miller e Fran de Hasch teriam chance nessa seleção de 94? Encaixa os dois aí, faz favor.
Olha, complicado, hein? Fran de Hasch, na época os caras jogavam com 5 atacantes, né? Mas o Fran de Hasch jogaria do lado do Romário ali, hein? Eu acho que ele entraria pela esquerda ali, ou na diagonal, metendo na gaveta.
E o Charles Miller de assistente do Parreira, talvez?
Eu acho que o máximo, viu? Porque ele, mas ele era artilheiro aí, pelo visto. Eu acho que ele jogaria bem. Ele jogou em todas as posições, o Charles Miller, né? Foi até juiz. Então eu acho que ele poderia ser jogava na sobra ali do. Jogava ali na do Aldair, de repente. Mas enfim, acho que. Eu acho que Romário e Bebeto, isso é uma dupla, viu? Tem que saudar esses caras até hoje. Enfim.
Boa. Devolvemos, hein? Presenteando você aqui com as bolachas do Sem Firulas.
Oh, para... maravilha, hein? Que classe, hein? Isso aqui pra quem... jogo de quarta, né?
Exato. Pra quem quiser, aí, Guilherme Dorf é o encarregado de distribuí-las pelo Brasil.
Agora com site institucional.
Agora com site institucional, acesse. Diga lá, Guilherme Dorf.
www.semfirulas.com.br.
Muito bem. Muito bem. Onde você encontra tudo e mais um pouco da...
9 redes sociais no
da
total.
Da Holdings. 9? Pô, louco, hein?
Não sabia nem que existia 9 redes sociais.
Boa noite, bem. Fábio Felice.
Muito obrigado, Guilherme. Boa noite, André Vidiz.
Boa noite.
Valeu, Luiz. Brigadão pela presença. Então assistam todos aí Miller e Fred, As Origens do País do Futebol, em cartaz a partir da semana que vem. Muito obrigado, Gracindo Caran, Lucas Gin. Semana que vem estaremos de volta, ou talvez na outra semana. Algum momento estaremos de volta aqui, direto da Central 3, no podcast Em Firulas. Muito obrigado. Um abraço.